África Global. Amigas e amigos ouvintes, neste nosso programa de África Global de hoje, vamos apresentar a segunda parte do nosso diálogo com o grande poeta, músico e místico angolano de renome internacional e panafricano, Paulo Flores. Considerações sobre algumas preocupações sociais por ele abordados no seu novo álbum Bolo de Aniversário, que será apresentado hoje, quarta-feira, dia 15 de junho, no Casino Estoril, em Lisboa.
Estamos aqui a fazer o som assim. Vampiro Zabibi, Jeremias, com beleza de TD, para ir aonde a memória vai. O país que nasceu meu pai.
Tempo sente como gente que te pertence, um mente quente. Parece que eu tinha certeza ainda.
O que eu notei é que, fazendo uma certa análise linguística das suas canções neste álbum, pelo menos do que eu escutei, as palavras depois comparadas, por exemplo, aqui estamos a falar na Rádio Vaticano com o moto próprio sobre o ano da misericórdia, praticamente, quer dizer, já um pouco antes dizias as mesmas palavras que hoje o Papa Francisco sentiu na exigência até de exigir de nós um ano santo de misericórdia para que tenhamos em consideração essa questão sobre o outro, a importância do outro, o amor ao outro, o serviço ao outro. Como é possível que, para nós africanos, que no fundo a questão do outro, a vida do outro tinha tanta importância, que agora estamos mais a ser menos atento a esta questão? Como é que se explica?
Eu acho que se explica com tudo o que já falamos antes, não é? A mudança tem que ser uma mudança profunda, não é? No coração da sociedade, e não é só a sociedade africana, é as sociedades em si, a forma como comunicam, a forma como comunicam as religiões, a forma como comunicam os governos. E de facto, muitas das vezes, os interesses sobrepõem-se àquilo que é a tal força que eu falo do ser humano, que é a tal força transformadora de fé, de coragem, de vida, né? E de facto, o que domina acaba por ser muitas vezes um papel feito, uma estatística estudada por 10 pessoas que acabam por influenciar 10 bilhões, né? E aí, quando as prioridades são essas, acho que fica mais difícil para o africano, e não só. Hoje em dia já se sente um mundo com muitas questões, não é? E também acho que, por outro lado, também se começa a desenvolver uma consciência que tem a ver com o amor, que tem a ver com a fé e com a preocupação pelos outros. Embora muitos de nós achemos que não somos força suficiente, que existe, que somos muito poucos, mas eu não acredito. Eu acredito que somos cada vez mais a querer transformar o mundo pelo amor e pelo respeito e por aquilo que faz de nós seres humanos e especiais.
Então, e para terminar esta parte, antes de perguntar outras questões, este álbum, depois de que celebra os 30 anos, enfim, como é que gostaria que o nosso público, aqueles que nos escutam em Angola, em Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e outras partes do mundo lusófono, e outra parte também do mundo, o que é que gostaria, como é que gostaria que esse álbum fosse acolhido por eles?
Essencialmente com muita ternura, com muita alegria, com muita fé e com muita esperança, né, no que nós somos, porque o Filamento só tem aí duas músicas, mas eu vou fazer questão de mandar o álbum todo, que é para que veja, porque tem uma viagem pelo samba, pela rumba, por várias memórias da música que me influenciou também quando eu era mais jovem, do que se ouvia em Angola, por exemplo, nos anos 80, com a música das Antilhas e a música do Haiti, a música africana, do Congo, tudo isso nos influenciou bastante e também está presente neste disco. E a proposta é nós dançarmos um pouco sobre as coisas sérias, né? E refletirmos sobre nós e que capacidade ainda temos para lutar para que as coisas sejam melhores para todos. E então quero que seja recebido dessa maneira, um pouco também para mim funciona como um bálsamo, né? Às vezes quando consigo expressar, e este disco eu gostaria muito que funcionasse também para as pessoas assim, que pudesse aliviar dores e incendiar os olhos de esperança e de crença num futuro melhor.
Então, vamos passar a um outro tema, aproveitamos também, já que nós, como dizia, estamos neste ano jubilar da misericórdia, isso, etc. E para lhe perguntar uma outra questão. O que me tocou muito, mesmo no nosso diálogo, foi esta expressão que acabou também de repetir e que é, para mim, o corolário daquilo que o Papa tem vindo a pregoar desde o início deste ano santo. Disse-me, olha, eu... Quando iniciei, eu não queria ser famoso, mas queria mudar o mundo, quer dizer, contribuir a mudar o mundo. Ora, são poucos hoje os artistas com este tipo de consciência. E eu me pergunto, qual é o estado de saúde da música de intervenção nos palopes em geral, mas em África hoje em dia? Será que as grandes batalhas terminaram?
Eu acho que não, sinceramente eu felizmente tenho o privilégio de estar muitas vezes com jovens, com pessoas de outras gerações ligadas à música, à arte e à criação, e eles dão-me muito sangue, como eu costumo dizer, dão-me muita esperança de que as coisas estão bem entregues também, porque existe uma juventude ávida por uma vida melhor para todos. Então, acho que, e falando de Angola em particular, muita gente tem aparecido a contribuir e a falar, em particular no hip-hop, mesmo no próprio Kuduro, com as suas linguagens diversas. São mensagens que refletem e que são um espelho dos microcosmos que existem também nos nossos países, né? Nos museques, cada museque tem a sua linguagem, tem às vezes os seus problemas únicos e sinto que essa juventude tem muita força e muita criatividade. O que se passa é que normalmente no mainstream, vá lá, os artistas mais famosos, aqueles que estão sempre na televisão, de facto têm uma linguagem que não tem muito a ver com isso, falam de outros assuntos e são músicos mais populares e comerciais. Mas existe muita gente que trabalha e que trabalha também com essa generosidade de que falamos. Estou esperançoso nessa juventude.
Ok. Mas uma coisa também, um erro da juventude é que muitas vezes, está a pensar na fama, é que muitas vezes a minha impressão é que se pensa mais no resultado do que o percurso que leva ao resultado. O que é que grande artista que é, enfim, todos sabem que agora é afirmado, mas ninguém pensa que não foi assim tão fácil, talvez, não sei.
Claro, não foi nem é, porque nós temos sempre questões que nos vão aparecendo, nós crescemos, nós subimos e descemos e lá está, os pés no chão é importante, né? Mas de facto também o próprio mercado pede, muitas vezes obriga, entre aspas, a que as coisas funcionem assim. É mais importante ser uma figura pública, vender audiências, do que ter algum talento. Então, logo aí as coisas começam a perverter-se, né? Mas na mesma, eu socorro muito daqueles que eu acredito que têm o potencial e o coração para fazer com que as coisas sejam diferentes.
Mas qual é o teu balanço hoje, o estado de saúde da música em geral nos palopes, e sobretudo em África?
Eu acho que, bom, eu logo à partida não gosto de falar de me desprezar ou de ser muito crítico com o que se cria. Muitas vezes acho que não temos a noção da quantidade de produção que é feita, por exemplo, no continente africano. E hoje em dia, os próprios home studios, né, que são coisas mais pequenas e os softwares e os hardwares fazem tudo, E no fundo torna-se também fácil para uma pessoa que está no Moçambique, em Luanda, fazer uma música e a música entrar na internet e ser um sucesso na América. Então, em termos da produção e da criatividade, ela continua. E sinto que está bem, porque a África não para de criar e de ser progressista, de influenciar o mundo esteticamente e musicalmente. O que me parece é que os próprios criadores precisam também de mais informação, de mais educação, de musical, de mais história para que possam construir com mais detalhe e mais certeza.
Era uma vez, num tempo nem tão distante assim, negros, brancos e mulatos, dando uma semba no país do viriato. Num pregão da roxinha, orgulho dá na carapinha, por trás do povo que caminha. Até onde a memória vai.